minutos.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
No quadro Direito Imobiliário, vamos saber da aprovação de um projeto na Câmara que muda a destinação de imóvel em condomínio. A proposta autoriza a alteração pelo voto de 2/3 dos condomínios. Conversaremos com o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati. Um bom dia, Dr. Rodrigo. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Bom dia, Arthur Filho. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra participar ao vivo com vocês.
Com esta aprovação do projeto na Câmara, mudando a destinação de imóvel em condomínio, quais são essas alterações na prática, Dr. Rodrigo Carpati?
Então, esse PL, PL 4.021, que foi aprovado e segue agora para sanção o veto presidencial, ele permite a alteração da destinação de um edifício, não mais pela unanimidade dos condôminos, como previa o Código Civil. A partir de agora, passando pela sanção presidencial, 2/3 dos condôminos poderão definir o destino, a alteração do destino de um condomínio. Então, um condomínio, Arthur, ele, quando é instituído, quando ele vai ser incorporado, é definida a destinação desse bem. Então, esse bem, ele tem, por exemplo, a finalidade de ser um conjunto comercial para atender as mais diversas áreas. A convenção pode estabelecer algumas restrições ou pode comportar algumas lojas, e para que isso fosse alterado, ele está inserido dentro do direito de propriedade. Eu compro um bem, eu tenho que ter garantido o meu direito de propriedade. Mas essa alteração, de forma não de encontro com o que nós tínhamos até agora, com o que está preceituado no Código Civil, uma maioria de condôminos, 2/3, ou seja, quase 70%, podem alterar essa destinação. Então, eu posso dormir num condomínio residencial e não participar de uma assembleia, por exemplo, e acordar na manhã seguinte num condomínio comercial, tendo que me mudar rapidamente em função da alteração da destinação. O que entendo, com base aí nas nossas doutrinas, isso aviltaria aí o direito de propriedade, violaria esse direito de propriedade no momento em que uma alteração possa ser feita de forma não unânime, conforme previa o Código Civil até então.
Então, por esse exemplo do senhor aí dado, por parte do proprietário que dormiu e acordou e a destinação já era comercial e não residencial, vai sofrer uma avalanche de processos no Poder Judiciário?
Eu entendo que sim, Arthur. A justificativa desse projeto é para que ele atenda a finalidade social, essa flexibilização do direito à propriedade em razão de uma função social e a existência de políticas públicas municipais. Também a gente encontra na justificativa que, com essa pandemia, houve uma redução de demandas por imóveis comerciais, aumentando a demanda por imóveis residenciais em função do teletrabalho. Isso foi argumentado pelo senador que deu origem ao projeto. Inclusive mencionando que o Código Civil, de forma irracional, confere direito de veto a um único condômino. No nosso entendimento, modesto entendimento, isso seria uma violação do direito subjetivo de propriedade, uma vez que esse risco ele pode tornar esse direito de propriedade não absoluto, reavaliando aí uma propriedade que teria uma destinação certa. Então, a garantia fundamental da manutenção. Imagina uma pessoa que foi viajar para o exterior e volta, não pode mais residir no seu apartamento porque se tornou comercial, ou vice-versa, ou que tem um conjunto comercial num prédio há muitos anos, ou há poucos anos, adquiriu ontem, vai viajar para fora do país, quando ele volta, ele precisa rapidamente readequar a sua unidade, e a gente sabe que a readequação de uma unidade, seja de comercial para residencial e de residencial para comercial, é algo que altera uma concepção, requer investimentos. Nós temos também questões inerentes ao custeio de despesa, a água, o gás, quando ele é um estabelecimento residencial ou quando ele é comercial, as tarifas mudam, o valor do IPTU também é alterado. Então, na concepção de alguém que opera no dia a dia do direito condominial, isso nos parece muito agressivo e, com certeza, infringe aí preceitos basilares do direito de propriedade, do direito condominial. Estamos aí confiantes num veto presidencial em função dessas situações e, com certeza, vai existir aí uma avalanche de ações, de demandas judiciais para proteção desse direito de propriedade. Podemos estar aí diante de um entendimento prático, diferenciado pelo legislador. A gente pode ter aí um conflito legal, uma vez que a lei vai trazer uma situação e o juiz, na prática, analisando o caso concreto, pode, com outros fundamentos, refutar uma situação. Daí podemos estar diante de uma lei inócua, o que também traz uma estabilidade jurídica para todos os operadores do direito, para todos aqueles que residem. Então, a correção, ainda em tempo, seria salutar para que o direito de propriedade e o direito condominial fosse preservado em prol daquele que habita uma unidade. Lembrando que políticas públicas dentro do Estado, dos municípios, são saudáveis e não requer alteração de uma legislação federal que abarca a todos os condomínios. Então, se estivermos aí diante de bens com função social ou de alterações de outros perfis, conforme se justificou em algum momento, legislações específicas atendendo os bens públicos podem ser instituídas sempre com muita cautela, sem que interfira no direito de propriedade ou na gama de condomínios que nós temos. Não temos números concretos, mas estima-se que no Brasil existam entre 300 a 500 mil condomínios. Então, para que o Estado possa movimentar algumas centenas ou poucos milhares de condomínios, ele não pode interferir no restante. Ele tem que entender o impacto que essa lei vai trazer e, com certeza, trazer mais demandas ao judiciário, mais instabilidade para que aquele que esteja ali residindo e não quer que o seu imóvel seja alterado na destinação.
Qual o interesse que está por trás disso, doutor Rodrigo Carpati, já que já existe o contrato de compra e venda, ou destinação, se é residencial ou comercial ou misto? O que está por trás disto? E como o senhor já frisou por duas vezes, o direito de propriedade?
Então, o direito de propriedade ele é um direito que faz parte do direito romano. A partir do momento em que o ser humano passou a plantar e não mais se tornar nômade, nós tivemos uma evolução muito rápida do direito de propriedade e, com certeza, foi um dos principais direitos que evoluíram. Primeiro o direito de superfície, depois o direito daquela terra, do que estava embaixo e acima da terra, origem no direito romano. E o direito de propriedade é algo muito forte em toda a sociedade. As pessoas, elas nascem, elas querem um local, elas adquirem um bem, e essa segurança jurídica do direito de propriedade sempre foi algo batalhado pelos romanos e pela sociedade atual, e essa é uma segurança tão importante quanto a vida, porque as pessoas buscam um local para residir. No começo dos tempos, as cavernas evoluiu para as nossas casas, depois para os nossos prédios, e depois nós temos meios de proteção dessa propriedade, aquela propriedade que está sendo esbulhada, aquele invasor, aquele que está no seu direito de propriedade pode combater alguém que está invadindo a sua propriedade de forma iminente. Então, o direito de propriedade é algo muito forte e ele não pode sofrer uma interferência legislativa com base no interesse social, que não é um interesse social que precisa alterar o direito de propriedade. Então, logicamente que o direito social, a função social da propriedade é algo também presente na nossa sociedade, a partir da Constituição de 88, e com certeza acertada, distribuição de terra, o direito a todos de moradia, e algumas alterações são realmente necessárias, mas não se alterar a concepção jurídica do direito de propriedade para que ele possa interferir nas nossas casas, nas nossas residências. Então, as políticas públicas são bem-vindas e elas podem alterar, mas sem alterar a concepção do direito de propriedade. Ela pode ter uma lei específica para imóveis específicos e não abarcar uma sociedade como um todo num cenário de muitos condomínios, o que vai trazer uma insegurança e vai balançar, com certeza, as instituições romanas do direito de propriedade a partir do momento que eu posso dormir no imóvel comercial e acordar no residencial e vice-versa.
Estamos conversando com o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati. Ele que fala a respeito da aprovação de um projeto na Câmara dos Deputados que muda a destinação do imóvel em condomínio. A proposta autoriza a alteração pelo voto de 2/3 dos condôminos. Dr. Rodrigo Carpati, se não houver veto do presidente, como o senhor já citou, e a proposta é sancionada, um determinado condômino rejeita aquilo, ele não vai mudar do apartamento dentro desses exemplos citados pelo senhor. Se fosse residencial, passasse a ser comercial, ele será despejado?
Ele será despejado. Ele terá
mesmo problema, sendo dono?
Mesmo sendo dono, a partir do momento em que legalmente se instituiu a possibilidade de se alterar, e foi alterado nos ditames da lei, o que a gente vai ver vão ser batalhas jurídicas para contestação desse tipo de situação. Então, precisamos ver se o meio de controle de legislativo, se a gente, infelizmente, pode ter aí uma legislação que, por mais que exista, passe a não ser aplicada, a não ser respeitada, ou que as próprias cortes passem a entender de forma diferenciada, a aplicação desse direito. Então, isso vai trazer uma insegurança jurídica e vai interferir no direito de propriedade. Aquela pessoa pode realmente ter que ser despejada, ou vice-versa, ter que montar um comércio dentro da sua residência, transformar aquela residência no comércio para atender a finalidade. Mas imagina um condomínio voltado, um condomínio clube ou um condomínio de casas. Então, a gente pode ter uma instabilidade muito grande, uma insegurança jurídica grande. Um prédio, por exemplo, de 14 andares, onde moram ali 4, 5 idosos e os demais estão ali por investimento. Então, esses idosos seriam ali despejados e, ou se entendessem a modificação, eventualmente não teriam dinheiro para arcar com essa modificação e se sentiriam não, estariam obrigados pela norma cogente. daí precisariam buscar o judiciário para tentar resguardar o direito que está sendo aviltado, mas ao mesmo tempo é protegido por uma modificação que tem um embasamento para a mudança aí, em função da pandemia, da mudança do teletrabalho, enfim, a função social do imóvel. Então, o caminho trazido pelo legislador, ele não prevê todas as hipóteses. Ele está achando que, em função do que a gente tem inerente aos imóveis comerciais, que mudaram o perfil, ele abre um leque para o inverso também. E isso se torna perigoso, interesses escusos de uma minoria ou transformação, uma insegurança jurídica para aquele que reside. Então, isso vai fulminar naquilo que você falou, naquele proprietário sendo... Ele não vai ser despejado se ele for proprietário, mas ele vai provavelmente sofrer uma sanção, uma obrigação sob pena de multa, vai ser multado pelo condomínio para que altere a destinação. E isso não é só a consequência. E como é que eu vou adequar esse condomínio? Eu preciso de porteiro no prédio que virou comercial para residencial ou vice-versa? Eu preciso redesenhar a arquitetura? Alguns condomínios têm casas e unidades, alguns têm lojas. Então, resolvi transformar aquele condomínio residencial em lojas. Eu preciso modificar a convenção, senão a gente cai naquilo que a gente tem, por exemplo, no litoral de São Paulo ou no interior, casas sendo adquiridas com contrato de gaveta. Isso traz uma instabilidade muito grande, uso de instrumentos para uso capião, para tentar regularizar, grilagem de área. Então, a falta de uma estabilidade jurídica traz à tona situações que ficam, infelizmente, à margem da lei, só trazendo prejuízo. Quando o legislador pensa em alterar algo dentro do condomínio, ele precisa lembrar que ele vai alterar uma concepção para quase 500 mil condomínios e que o perfil do condomínio de norte não é o perfil do condomínio a sul. E existem muitas características, então requer muito cuidado. Nós tivemos a lei de 64, do Caio Mário, que foi uma lei acertada e depois alterada em 2002 também, de forma pensada, mas algumas emendas, algumas alterações deixam o condomínio fragilizado. E nós temos cada vez mais pessoas morando em condomínios. A tendência natural dos grandes centros, o crescimento dos grandes centros, são dentro de condomínios. Então, a estabilidade jurídica nesses condomínios é necessária para que a vida em sociedade se mantenha em equilíbrio também.
Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati, ele que falou a respeito de uma proposta aprovada no Congresso Nacional, que foi a sanção, que altera pelo voto de 2/3 dos condomínios a aprovação da destinação desse imóvel, se residencial ou comercial. Dr. Rodrigo Carpati, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Justiça. Um bom dia, muito obrigado pela contribuição.
Prazer é meu. Um abraço para você e para todos os ouvintes da rádio.